AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
Olá, está no ar o programa AGU Brasil. Eu sou Jaqueline Santos e a partir de agora você acompanha os destaques da Advocacia Geral da União. Empresas têm até hoje para enviar relatório com dados sobre salários de funcionárias e funcionários.
O objetivo é que a defesa da equidade salarial entre mulheres e homens não fique apenas um discurso.
A AGU defende tratamento digno de mulheres vítimas de violência sexual.
Julgamento no STF quer proibir questionamento sobre vida pregressa de vítimas que buscam a justiça.
No Dia das Mulheres, os desafios de uma servidora da AGU que já enfrentou um câncer severo e hoje auxilia os trabalhos da Câmara de Conciliação da Administração Pública.
Enfrentei sempre com fé e coragem, né? Não ficar olhando para o problema. Você tem que olhar para a solução dos problemas.
E começou ontem um julgamento importante para assegurar tratamento digno às mulheres vítimas de violência sexual. E a AGU se posicionou em defesa delas. Acompanhe.
A Advocacia Geral da União defendeu perante o Supremo Tribunal Federal que no julgamento de crimes contra a dignidade sexual sejam proibidos questionamentos sobre a vida sexual pregressa da vítima e seu modo de vida. O constrangimento de uma mulher perante um juiz, um promotor e advogados resultou na Lei Mariana Ferrer. Mas ainda assim, perguntas como a roupa que a vítima estava usando, se ela bebeu, se ela costuma sair ou se já trocou mensagens íntimas com o parceiro, não raro vem à tona para desqualificar a mulher que buscou a justiça porque sofreu violência sexual. Para acabar de vez com essa prática, a Procuradoria-Geral da República entrou com ação e quer que o STF exija tratamento digno a mulheres, proibindo que esses questionamentos, que não têm relação com o caso em análise, sejam levados em conta por agentes do direito no julgamento e na hora de fixar a pena. O objetivo é que vítimas de violência sexual não passem por uma nova violação de direitos ao procurar a justiça. Nesta quinta-feira, a AGU se manifestou no caso em sustentação oral feita pela advogada da União, Andréa de Quadro Dantas.
Para além das graves violações físicas e psicológicas por quais passam as mulheres vítimas de violência sexual, quando elas resolvem notificar e representar seus agressores, tal atitude não raras vezes é acompanhada por um árduo e doloroso processo de revitimização ao longo de inquéritos policiais e processos penais Brasil afora. Essa falha no dever estatal de proteção contra a mulher contra todas as formas de violência, enseja que mulheres vítimas de estupro e sejam questionadas e tenham expostas de forma inconstitucional sua vivência sexual pregressa na fase investigatória, instrutória de julgamento, dificultando sobremaneira o próprio direito de acesso à justiça.
Segundo a advogada da União, levantar questões da vida íntima da vítima que não estão relacionadas ao crime pode inverter a lógica da justiça e fazer com que ela seja vista como culpada pela violência que sofreu.
O que se observa é que tal tratamento dispensado à vítima provoca verdadeira nova agressão, agora institucionalizada pelo sistema de justiça que deveria protegê-la, em um processo incondicional de culpabilização da vítima.
O julgamento da ação foi suspenso e será retomado em data ainda a ser definida, com o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Da AGU, Felipe Amorim.
Empresas têm até hoje para enviar relatório com dados sobre salários de funcionárias e funcionários. Quem traz mais informações é a repórter Tcherena Guimarães.
Vence nesta sexta-feira o prazo para que empresas com mais de 100 funcionários enviem dados salariais de trabalhadoras e trabalhadores. A divulgação periódica dessas informações tem previsão legal e visa a transparência e a possibilidade de verificação por parte dos interessados. O objetivo é buscar a equidade salarial entre mulheres e homens, como prega a Constituição e a CLT, mas ainda não existe no Brasil. Como disse a Procuradora Federal Carla Margarida Santos, da consultoria jurídica da AGU, no Ministério do Trabalho.
Que às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista, é altamente qualificada e pergunta assim, você quer ter filhos? Não é? Então você vê que algumas questões acabam fazendo com que as mulheres tenham dificuldade, embora tenham a mesma qualificação ou em algumas circunstâncias até sejam mais qualificadas, de que tenham as mesmas oportunidades.
A consultora jurídica disse que os dados vão revelar detalhes importantes para as políticas públicas.
Então, por exemplo, se eu quero ter pessoas, né, ou mais mulheres em determinados postos, aí eu vou verificar, por exemplo, se é um problema de formação de mão de obra mesmo. E isso é importante porque, muitas vezes, até entidades que trabalham em fina sintonia, né, com a administração, como, por exemplo, o terceiro setor, e aí a gente tem o Sistema S de forma especial, né, que traz capacitações para a área de comércio, para a área de transporte, de indústrias, eles podem, por exemplo, densificar a formação de determinadas profissões ou técnicas para as mulheres, então, para que elas também estejam habilitadas a ocupar esses postos.
E que a sociedade toda ganha se os telhados de vidro que impedem a ascensão feminina forem derrubados.
Eu acho que as empresas têm que perceber também que ao estimular esse comportamento, na verdade, elas não estão só resolvendo um problema que é do poder público. Possibilita também o crescimento nacional. Mulheres que têm ascensão, que ocupam postos de trabalho de maior relevância, elas vão influenciar outras mulheres, elas vão influenciar na educação dos seus filhos. Então é significativo que essa melhoria nas condições e nas oportunidades que são ofertadas, de certa forma, vão permitir também o crescimento do país como um todo.
Da AGU, Tcherena Guimarães.
E agora você vai acompanhar o perfil de uma servidora da AGU na reportagem pelo Dia das Mulheres.
Copeiras, advogadas, seguranças, jornalistas, procuradoras, bombeiras. São muitas mulheres que fazem toda a diferença na Advocacia Geral da União, nos mais variados cargos. Neste Dia Internacional da Mulher, vamos contar a história de uma delas. Maria Goretti de Farias viu a vida dar muitas viradas e, mesmo nos vales mais incertos, decidiu encarar a onda. Foi assim quando teve o diagnóstico de um câncer de mama em estágio bem avançado.
Na época, eu trabalhava no comércio, né? Cuidava muito dos meus filhos, e foi o casamento da minha filha. E não tinha esse hábito de ir ao médico fazer aquele acompanhamento, que todas nós temos que fazer esse acompanhamento. Mas quando eu descobri, nem me atentei que estava já com problema. Eu estava trabalhando e eu falei, depois que minha filha casar, resolver tudo, aí eu vou no médico. Só que quando eu fui, o médico já, na hora, ele pediu o exame só para mesmo constatar, ter certeza. Mas quando ele viu, ele já falou, pode ser o câncer. O seio estava muito grande, né? Eu percebi um seio maior que o outro. O tumor disse que estava do tamanho de uma laranja. E enfrentei sempre com fé e coragem, né?
Com o diagnóstico tardio, o foco foram orações e tudo o que a ciência dispunha no momento.
Eu sou grata a todas as pessoas que contribuíram para a minha cura, especialmente a minha médica, uma profissional extraordinária que usou um remédio que estava em experiência. Eu tive que assinar os documentos, fiz todo o tratamento, tudo que tinha direito eu fiz. Não me neguei a fazer, deixar de fazer nenhum. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia, tomei os remédios que tinha que tomar, depois passei mais 5-10 anos tomando um outro medicamento que você tem que tomar ainda para prevenir.
Quem ia visitá-la no hospital se surpreendia com tamanha leveza diante da apreensão de amigos e da família.
Muito mais. Minha família ficou todo mundo preocupado. Os amigos, quando iam me visitar, achavam que eu estava lá triste, para baixo. Não, estava lá feliz, chegava, né? E eu sempre alegre, feliz, acompanhando minhas orações. Tanto que eu falei, se for minha hora, estou preparada. Já estão criados meus filhos, mas se não for, eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer.
Vencido o câncer, outra reviravolta. No início dos anos 1990, Goretti deixou o serviço público no programa de demissão voluntária do governo Collor. Não parou de trabalhar, mas quando viu a chance de regressar, agarrou a oportunidade.
Sim, eu tinha vontade, porque eu adoro trabalhar, eu sempre fiquei aí que eu fiquei vendendo Mary Kay, vendendo Herbalife, que eu sempre fui muito ativa, não gosto de ficar parada, né? E eu fiquei sabendo através de uma colega que estavam todos voltando. Então, aí me deu o nome do advogado que estava tratando, fui atrás E aí veio a oportunidade, eu amo meu trabalho de secretária. Eu acho assim um trabalho lindo, que é um trabalho de missão, que é servir as pessoas, né?
Hoje, ela é secretária da Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública da AGU. Organiza agenda, marca reuniões, resolve pepinos do dia a dia. A mesa dela fica num corredor perto dos elevadores. Eita, lugar bom para quem gosta de distribuir sorrisos.
É a porta de entrada. As pessoas passam aqui no corredor, eu fico olhando assim, ó, não sou invisível, tanto que eu sou. Não adianta passar sem me falar, porque eu falo, dou bom dia, dou boa tarde, porque às vezes a pessoa está ali triste, né? Você dá só um sorriso, a pessoa já está feliz.
Aos 67 anos, Gorete faz curso de treinamento de pessoal, neurolinguística, já projetando passos nessa área da terapia. E nas palavras dela, desejamos muito a todas as meninas, adolescentes e mulheres.
Não ficar olhando para o problema, você tem que olhar para a solução dos problemas. Viva a vida com fé, com alegria, com paz. Ame, porque o segredo da vida é o amor.
Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Da AGU, Raquel Miura.
O AGU Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e o trabalho da instituição no portal gov.br/AGU e em nossas redes sociais. Com os trabalhos técnicos de André Menezes, o programa é produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Advocacia Geral da União. Acesse também o nosso perfil no Spotify. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas@agu.gov.br. E até mais!